Boas práticas com estudantes neurodiversos. Orientações para docente do ensino superior. Esse é um livro digital de autoria de Gabriela Souza Silva e Ana Paula Madeira de Benedito. Essa publicação é uma iniciativa do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, NAP UENF, voltada às pessoas que têm interesse em inclusão e educação inclusiva. A publicação trata das boas práticas com estudantes neurodiversos no ensino superior e espera contribuir com a prática dos docentes nessa etapa de formação. Boa leitura e boas práticas. Considerações iniciais. Nada sobre nós sem nós. Essa frase é a tradução literal de Nothing About Us Without Us. A frase, que data do início do século XX, teve origem nos Estados Unidos e se tornou o lema para representar o movimento das pessoas com deficiência e de outros grupos socialmente minorizados. O lema indica que as decisões que envolvem essas pessoas devem ser tomadas com a participação delas. Nem todas as pessoas neurodiversas são pessoas com deficiência, mas muitas compartilham a vivência de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações pelo fato de não serem pessoas neurotípicas ou típicas. As contribuições nas áreas da saúde, educação, tecnologia e legislação para a melhoria da qualidade de vida e a garantia dos direitos dessas pessoas é inegável. Essas contribuições permitiram, entre outras coisas, o acesso ao ensino superior, que lhes era dificultado ou negado algumas décadas atrás. Apesar das garantias legais de ingresso no ensino superior e de organização de condições de acessibilidade que permitam o atendimento de suas necessidades para a permanência, as pessoas neurodiversas ainda se deparam com barreiras. A principal barreira é a social. A transposição da barreira social está diretamente relacionada à mudança de comportamento das pessoas, em especial das pessoas típicas, nomeada por Sasaki 2009 como acessibilidade atitudinal. O Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, NAP UENF, quer contribuir na superação da barreira social a partir da organização da série de publicações denominada de Boas Práticas. Nesse caso, trata-se da publicação Boas Práticas com Estudantes Neurodiversos, Orientações para docentes do ensino superior. A organização dessa publicação, direcionada aos docentes que atuam no ensino superior, partiu de duas constatações. Primeiro, a carência de publicações voltadas a esse público, uma vez que a maioria dos livros, artigos científicos e sites da internet aborda práticas didático-pedagógicas com crianças e jovens, ou seja, práticas voltadas à educação básica. Segundo, as estatísticas da educação superior brasileira que mostram um aumento significativo de matrículas de pessoas neurodiversas em cursos de graduação. Boa leitura e boas práticas. Tipos de neurodivergência, suas definições e especificidades. Transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual. O transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual é caracterizado como um distúrbio do desenvolvimento neurológico iniciado durante a infância, em idade pré-escolar, que inclui dificuldades na aquisição, retenção ou aplicação de habilidades intelectuais específicas, prejudicando o desempenho funcional, pessoal, social e acadêmico. Como os demais transtornos do neurodesenvolvimento, essa condição pode comprometer a aplicação das habilidades cognitivas e funções executivas, tais como atenção, memória e linguagem, comprometendo a realização das atividades de vida diária, vida prática e desempenho escolar. Para fins diagnósticos, os déficits precisam ser apresentados concomitantemente em duas categorias: comprometimento da função intelectual, relativo ao raciocínio, planejamento, pensamento abstrato, aprendizagem na escola ou por meio de experiências, e comprometimento das funções adaptativas, ligado à capacidade de atender de forma apropriada aos padrões de acordo com a idade e condição sociocultural, de modo que possua autonomia para a realização das atividades de vida diária de forma independente. O comprometimento e a classificação não são medidos apenas pelo valor correspondente ao quociente de inteligência, e é preciso considerar também o quanto de suporte é necessário para a realização das atividades cotidianas. Dessa forma, essa perspectiva de considerar o nível de suporte necessário, destacando as potencialidades do sujeito e dando importância às necessidades específicas, relacionando-se às exigências do ambiente em que a pessoa está inserida, é uma forma respeitosa de praticar a inclusão. Transtorno do espectro autista, TEA. O TEA ou autismo é caracterizado por dificuldades significativas na interação e na comunicação social, sendo verbal ou não verbal em diferentes contextos interpessoais, com a presença de padrões de comportamentos, interesses ou atividades restritos, repetitivos e ou estereotipados, prejuízos no funcionamento social, ocupacional e em outras áreas da vida. O DSM-5 revisou a nomenclatura médica e TEA é agora o termo que define o grupo de transtornos de neurodesenvolvimento que constituem o autismo, tais como transtorno autista, síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento e transtorno desintegrativo da infância. TEA é um espectro pelo fato de ser um transtorno que se manifesta em diferentes níveis. Não existe um exame específico para detectar o TEA. O diagnóstico é essencialmente clínico, realizado por meio de observação direta do comportamento do paciente e de entrevistas com os pais ou cuidadores. O diagnóstico do TEA tem uma prevalência aproximada de até 4% da população, atingindo em maior escala meninos do que meninas. Para cada menina diagnosticada com TEA, há 4 meninos. Ressalta-se, sobretudo, que pela característica do mascaramento dos sintomas e maior adaptação social, considera-se atualmente um subdiagnóstico para meninas e mulheres autistas. A apresentação dos sintomas ocorre no período inicial do desenvolvimento, ainda nos primeiros meses de vida, e se torna mais evidente à medida que as demandas sociais aumentam. Os sintomas podem ser minimizados por estratégias aprendidas ao longo da vida. A intervenção precoce, ainda na primeira infância, quando a neuroplasticidade do indivíduo é mais acentuada, é fundamental para a qualidade de vida da pessoa diagnosticada com TEA. O diagnóstico de TEA acompanha a classificação de suporte, normalmente referida como níveis de suporte, que se refere a quanto a pessoa autista necessitará de auxílio ou apoio para realizar as atividades de vida diária e prática no seu cotidiano. Há 3 níveis de suporte. No nível 1, notam-se déficits na comunicação social, prejuízos na interação social, rigidez cognitiva e comportamental, dificuldade na organização e no planejamento que reduzem a autonomia, requerendo suporte para a realização de atividades da vida diária e vida prática específicas. O nível 2 indica deficiência mais grave nas relações sociais e na comunicação verbal e não verbal. Além disso, a pessoa é mais inflexível, apresentando comportamentos repetitivos e dificuldades com mudanças. Mudar o foco das ações é geralmente difícil para pessoas nesse nível de suporte. No nível 3, os déficits em relação à comunicação verbal e não verbal são mais graves. A habilidade social se estabelece com muito custo e comportamentos como a dificuldade para lidar com mudança e ações repetitivas se tornam mais graves. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. O TDAH é um dos transtornos do neurodesenvolvimento com alterações neurobiológicas que se inicia na infância, antes dos 7 anos de idade e acompanha o indivíduo ao longo da vida. O TDAH é considerado o transtorno mais prevalente na infância, com uma média de 5% em todo o mundo, associado principalmente ao período escolar. O diagnóstico de TDAH é clínico, realizado com base em avaliações médicas, desenvolvimento e educacionais. Entrevista com o paciente e seus familiares, com foco em suas queixas atuais e pregressas, prejuízo funcional e critérios de exclusão fazem parte do diagnóstico. A desatenção, hiperatividade e impulsividade são os sintomas característicos do TDAH, podendo ainda estar associada à prevalência de um ou mais deles. Dentro da condição diagnóstica, é comum que os sintomas relativos à hiperatividade e impulsividade reduzam a intensidade durante a adolescência e o início da vida adulta. Nessas etapas da vida, os sintomas se manifestam principalmente por meio do ritmo de pensamento acelerado e relação desproporcional com os hábitos do trabalho ou acadêmicos. Em geral, o TDAH compromete as habilidades acadêmicas, gerando maior dificuldade para prestar atenção no conteúdo em sala de aula, bem como realizar as atividades avaliativas propostas. É preciso levar em conta ainda o quantitativo a ser realizado, devido ao déficit das funções executivas, sobretudo nas habilidades de planejamento e organização. Nesse sentido, é recomendável a divisão de atividades de forma proporcional à capacidade de realização. Transtornos específicos da aprendizagem, ou TEA. Os TEA incluem o conjunto de déficits relacionados à aprendizagem, que anteriormente eram subdivididos em transtornos da leitura, escrita, cálculo e outros. Essa condição afeta o desempenho escolar e acadêmico, contrapondo o potencial e os níveis reais de desempenho acadêmico, bem como as habilidades intelectuais da pessoa com essa condição. Esses transtornos envolvem dificuldades relativas à atenção, linguagem ou percepção e processamento visual de informações, impactando o processo de aprendizagem e comprometendo o rendimento escolar e ou acadêmico. A condição é marcada por dificuldades de aprendizagem específicas, afetando a capacidade de compreensão ou utilização da linguagem falada e escrita, dos números e raciocínio por meio de conceitos matemáticos. Dentre os TEA, estão incluídos a dislexia, aprendizagem com comprometimento específico da leitura, a discalculia, dificuldades relacionadas à habilidade em compreender e manipular números, e a desortografia, que está relacionada ao comprometimento da escrita. Todas essas condições específicas da aprendizagem necessitam de adaptação dos materiais pedagógicos, bem como estratégias de ensino e avaliação que possibilitem ao aluno desempenhar suas habilidades da melhor forma possível. Existe ainda uma classificação para dificuldades relacionadas às habilidades de desenhar, copiar, coordenar e regular movimentos voluntários especializados, denominado transtorno do desenvolvimento da coordenação, que incluem a disgrafia e a dispraxia. O transtorno do desenvolvimento da coordenação é classificado como um transtorno de neurodesenvolvimento sutil, marcado pela dificuldade na realização de atividades que exijam o domínio nas habilidades de coordenação motora. Transtornos motores. Síndrome de Tourette, tiques e movimentos estereotipados. A síndrome de Tourette refere-se a uma alteração neuropsiquiátrica com ocorrências compulsivas, sendo o início dos sintomas durante a infância. A síndrome é marcada por comprometimento significativo nas habilidades sociais e psicológicas, impactando a vida dos pacientes com essa condição e de seus familiares. As condições de sua ocorrência estão relacionadas a fatores genéticos, neurofisiológicos e neuroanatômicos, causando alterações comportamentais e compulsivas, tiques motores e alterações vocais. Em geral, a síndrome de Tourette está associada à presença de transtorno obsessivo compulsivo, TDAH e TEA. Os tiques motores ocorrem no início da síndrome e podem se apresentar em piscar, franzir a testa, contrair músculos da face, balançar a cabeça, girar o pescoço, contrair de forma abrupta músculos abdominais, entre outros, podendo apresentar sintomas mais complexos como tocar ou bater em objetos próximos. Os tiques vocais mais comuns são ruídos desarticulados como tossir ou espirrar, fungar ou limpar a garganta. Alguns sintomas que popularizaram a síndrome de Tourette, ainda que com pouca frequência, envolvem a coprolalia, copropraxia e ecolalia, sendo definidas pelo uso de palavras de forma involuntária, gestos obscenos e a formulação de insultos e repetição de palavras, sons ou frases ditas por outra pessoa, respectivamente. Com o desenvolvimento das habilidades cognitivas, é possível que os tiques motores ou vocais reduzam de forma significativa a sua manifestação. Como as manifestações da doença causam desconforto social, a síndrome de Tourette pode estar associada à presença de sintomas relativos à ansiedade, irritabilidade ou fobia social. A síndrome de Tourette não tem cura, mas é possível controlar a incidência dos sintomas por meio de terapia cognitiva comportamental ou tratamento medicamentoso a fim de reduzir a intensidade dos tiques. O tratamento precoce é fundamental para obter suporte e auxílio especializado, reduzindo os prejuízos sociais e emocionais causados pela condição. Lembrando que, para pessoas que convivam ou não com alguém com diagnóstico da síndrome de Tourette, o acolhimento e respeito são fundamentais para entender que a manifestação dos tiques característicos ocorre de forma totalmente involuntária, sendo impossível controlá-los. No ambiente acadêmico, vale ressaltar que repreender o estudante ao manifestar tais comportamentos repetitivos, além de não ter eficácia, pode fazer com que o quadro clínico sofra uma piora. A melhor forma de apoiar esses estudantes é compreender que tais comportamentos são involuntários e, se possível, tentar compreender a dinâmica de funcionamento do estudante durante as aulas.